Antes de mais, gostaria de agradecer ao Presidente da APROS e à sua equipa que vieram cá. Está cá, temos connosco então o Sr. Presidente David Pereira, três diretores, o Dr. Vítor Martins, o Dr. Paulo Lourenço e a Dra. Sandra Moraes e o Diretor Executivo Curvaceira Gomes. Muito bem. Muito obrigada. Agradecemos muito a vossa presença. Antes de mais, o contributo que já nos deram por escrito. Agradecemos a vossa presença. Temos aqui deputados, neste grupo de trabalho, deputados do PSD, sou eu própria, que também sou presidente deste grupo de trabalho. Enfim, coordenadora deste grupo de trabalho, digamos. Pelo grupo parlamentar do PS, temos o Sr. Deputado João Paulo Correia, que estará aqui a fazer a intervenção principal. Temos por parte do PCP o deputado Paulo Sá e o deputado, e por parte do CDS, o deputado João Almeida. Iremos todos fazer perguntas. A sessão decorrerá da seguinte forma. Pedimos primeiro que façam uma intervenção inicial de 15 minutos, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para pôr perguntas, serão 5 minutos corridos e, por fim, pedimos que dê uma resposta em 10 minutos, sendo que, obviamente, os tempos, sobretudo pela parte da associação, são mais flexíveis. Os grupos parlamentares é que convinha mesmo manterem, se possível, dentro dos 5 minutos, porque temos uma audição a seguir. E, portanto, eu começaria, se calhar, por dar-lhe a palavra, então, para fazer uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a forma como nos receberam, como se prontificaram a receber-nos. Deverei também esclarecer aqui alguns pormenores. Estes meus pares que aqui estão comigo fazem parte do grupo de trabalho. Não foi exclusivamente da minha mão que saiu o documento que os senhores receberam, mas com o contributo desta equipa, por isso ela está aqui toda presente, e com particular enfoque aqui com o nosso diretor executivo, foi talvez a pessoa mais responsável por tudo isto. Eu gostava então, se permitem, como é a primeira vez que venho à Assembleia e com medo de me perder em alguns pontos, porque estas coisas, para quem não está habituado, é mesmo assim, trouxe um improviso escrito. Trouxe um improviso escrito. Muito breve, só para introduzir os pontos que nós, os senhores receberam o documento, é composto de 27 pontos, todos eles são de fulcral importância para nós, no entanto, esta serve apenas como nota introdutória e todos, se permitirem, intervirão nos seus contextos, quer o nosso diretor executivo, qualquer dos diretores. Então eu iria começar assim. Ilustríssimos senhores, deputados, minhas senhoras e meus senhores, a todos, a APROS apresenta os respeitosos cumprimentos. Como já referimos em documento que atempadamente vos remetemos, a APROS, Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, como única associação portuguesa que representa a atividade da mediação de seguros profissional em Portugal, a nível empresarial e, por consequência, a nível de todos os seus trabalhadores. Não estamos sós, estamos com os nossos trabalhadores nesta senda que aqui nos traz. Porém, queremos deixar bem claro, desde o início desta nossa conversa, de que o que nos move e o que nos traz junto desta comissão não é nenhum sentimento egoísta ou corporativista. De procurar proteção para a nossa classe, aproveitando a transposição da DDS, muito pelo contrário, o que pretendemos é, de forma simples e clara, nesta fase inicial, focar três ou quatro pontos que nos parecem vitais. O primeiro ponto é a proteção inequívoca do consumidor de seguros, tal como é continuamente expressa em todo o documento que já fiz referência, tal como é continuamente expressa em todo o documento da DDS, que vem do Parlamento Europeu e do Conselho, e que, a nosso ver, esta proposta não acautela devidamente. Não acautela, pretendeu dizer, o consumidor de seguros, não acautela devidamente o cliente dos seguros. Em segundo lugar, gostaria de dizer que também gostaria de ver acautelado igualdade de tratamento entre todos os operadores desta nobre atividade, que é a mediação de seguros, que atualmente se passará a designar por distribuição de seguros. Quer sejam eles agentes, corretores, instituições bancárias, seguradoras, Estas duas últimas que refiro, enquanto tão bem distribuidores eles de seguros. Também aqui consideramos que a proposta de lei não acautela a igualdade entre estes operadores. E por isso consideramos um ponto importantíssimo a igualdade de tratamento entre todos os operadores. Se me permitem, eu bebo um pouco de água. Desculpa. Por fim, e aqui nesta parte, permitam-me também uma pequena nota, antes de continuar esta introdução. A mediação de seguros, desde que existem seguradoras e clientes interessados em adquirir produtos dessas seguradoras, tem a função nobre de aconselhar os seus clientes na aquisição de um determinado produto, portanto, num determinado seguro, que melhor se adapta à realidade e necessidade desse cliente em particular. O mediador está, portanto, o mediador profissional que representamos, está, portanto, no meio das duas partes, promovendo, aconselhando sempre, a relação entre a seguradora e o seu futuro cliente. Esta sua atividade acaba por transformá-lo num amigo, um conselheiro, um companheiro para as decisões, enfim. E a maior parte das vezes extravasam até a mera relação comercial e passa ao foro da amizade. É, portanto, para nós muito estranho que esta proposta de lei venha permitir, na nossa opinião, claro, com graves prejuízos para os consumidores de seguros portugueses, a distribuição de seguros sem aconselhamento, contrariando mesmo a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Por outro lado, e também contrariando a diretiva, esta proposta de lei vem permitir a desigualdade de condições entre os operadores que exercem a mesma atividade. Estamos a referir-se muito concretamente à banca, enquanto mediadora de seguros a título acessório, mas que se pretende venha a usufruir de um tratamento de exceção e de privilégio totalmente incompreensível. Nomeadamente, impedindo o direito dos consumidores de seguros escolherem livremente o seu distribuidor de seguros. Livremente. Através de expedientes, como são a criação dos designados produtos fechados, prejudicando os direitos dos consumidores e a livre concorrência entre os operadores. Como já dissemos, a APROSA representa a mediação profissional de seguros. Por esta razão, achamos que se deveria aproveitar esta proposta de lei para introduzir o conceito de retribuição mínima anual, aliás, conforme já aconteceu no passado, enquanto condição de exercício da atividade de distribuição de seguros, sendo esta retribuição nunca inferior a 14 retribuições mínimas mensais garantidas para as pessoas singulares e 28 retribuições mínimas para as pessoas coletivas. Desta forma, conseguir-se-ia aumentar os níveis de profissionalização dos mediadores de seguros, de todos os mediadores de seguros. De notar que as nossas preocupações não se esgotam aqui, aliás, foram devidamente expressas nos 27 pontos do documento que remetemos a Vossas Excelências e que já referi. Para já, agradeço a vossa paciência em me ouvir, mas para já disse. Obrigado.
Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra a outros membros da Associação que queiram intervir, ia só aproveitar para apresentar o deputado Carlos Silva, do PSD, e também há bocado esqueci-me de referir o deputado Fernando Anastácio, que também está aqui connosco e que pertence ao grupo de trabalho. Quem quer intervir ainda tem sensivelmente 8 minutos.
Desculpe. Eventualmente para contribuir com os nossos pontos de vista relativamente a algumas das matérias que lhe suscitem mais dúvidas.
Então, se calhar o que podemos fazer é começar a iniciar a ronda de questões, começando então pelo PSD, Sr. Deputado Carlos Silva. Então, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento toda a comitiva da APROSE, da Associação Nacional dos Agentes e Corretores de Seguros, e também aproveito para agradecer o vosso contributo e a vossa participação neste processo, a especialidade do processo legislativo que está em curso, que é fundamental para, para a atividade seguradora e para a atividade de distribuição de seguros. O nosso objetivo central é melhorar o mercado dos seguros, da distribuição e da atividade seguradora, e procurar que este processo legislativo traga mais igualdade no tratamento dos operadores. Há uma proposta que altera o quadro e a tipologia e a forma como se organizam os operadores, nomeadamente a classificação que é dada aos mediadores, aos agentes seguros e à participação das seguradoras, e também uma melhor defesa do cliente, do consumidor. Isso dá-se com um mercado que seja mais transparente, mais concorrencial, e também onde a informação seja reforçada para que os consumidores possam fazer a sua opção de forma mais livre e mais informada. Portanto, estes são objetivos norteadores daquilo que se procura fazer. O Governo entregou esta proposta de lei, apresentou esta proposta de lei à Assembleia da República. Nós, o Grupo de Trabalho, tem recebido os contributos de vários agentes, de vários operadores do setor, desde o regulador até o representante das seguradoras e passando pela vossa associação. E, portanto, eu que tinha aqui algumas perguntas para fazer, a primeira das quais tem a ver com o seguinte: sei que participaram no anteprojeto da proposta de lei. A primeira pergunta é que diferenças é que resultaram daquilo que foi o anteprojeto e que é agora a proposta de lei. Portanto, certamente participaram com base num documento fornecido pelo Governo, no âmbito daquilo que foi antecâmara da proposta de lei, e o que é que podem assinalar como diferenças entre aquilo que foi o documento que trabalharam e aquilo que é a proposta de lei. Uma segunda questão tem a ver exatamente com a nova forma, com a nova organização que é definida na proposta de lei quanto aos mediadores, e dentro dos mediadores as diferentes classificações que a lei atual define para os mediadores e que agora na proposta de lei vem alterada. Portanto, há uma tipologia de operadores que é autonomizada na proposta de lei e que abrange poucas empresas. Portanto, foi uma questão também que me suscita alguma curiosidade, saber porque é que a proposta de lei organiza de forma diferente todos os intervenientes, e num caso concreto há um grupo de intervenientes que diz respeito a um pequeno grupo de empresas. Portanto, isto é objeto de comentários por parte das entidades a quem pedimos também parecer. Depois, parece continuar a persistir algumas questões que têm inquietado não só as empresas que operam no mercado, mas também os clientes, que têm sido comentadas há muitos anos esta parte. A primeira das quais é que, e faço a pergunta, se lhes parece que existe um conflito de interesse e incompatibilidade na distribuição com os seguradores mediadores. Portanto, entre aspas, continua a haver um abuso de posição dominante por parte dos seguradores que depois se apresentam no mercado junto ao cliente final como mediadores. Uma segunda questão tem a ver com o facto da banca ter aqui um papel privilegiado na distribuição de seguros, nos créditos que fornece aos seus clientes, associando ao crédito uma diversa tipologia de seguros: seguro de saúde, seguro de recheio de casas, seguro de vida. Portanto, um conjunto de seguros que são fornecidos pela banca. Portanto, a banca é um operador no mercado, é um mediador, acaba por ser um mediador, mas com uma posição privilegiada. Portanto, em que é que a proposta de lei, o que é que traz de novo em relação a isto, que está identificado como um problema do mercado de distribuição de seguros? Depois, uma outra questão tem a ver com a função que, do trabalhador mediador, ou seja, o trabalhador de uma empresa seguradora, que para além de ser funcionário de uma seguradora, é também mediador. Tem aqui, portanto, é uma função que é desempenhada desde a gênese das seguradoras, portanto, mas que correntemente se vê, até nas posições que se lê das diversas entidades que já se pronunciaram, que também devia ser objeto de um tratamento que lhe retire alguma posição dominante junto do cliente, porque parte-se do pressuposto que o cliente não fica integralmente defendido quando o seu mediador é alguém que trabalha numa determinada seguradora. Depois, aqueles seguros que são vendidos através de sites promocionais na internet, preocupa bastante de que forma que os clientes, quem adere e quem adquire um seguro através desses novos sistemas promocionais, onde é que começa e acaba a defesa do consumidor e, portanto, qual é a vossa visão sobre isto? Tinha outras questões, mas também para não alongar mais o tempo, ficavam por aqui. Obrigado.
Muito bem, então vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Obrigado.
Muito obrigado, eu vou ser muito rápido. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los, agradecer quer a presença, quer a informação que nos deixaram. É, de facto, estamos aqui a tratar de uma matéria que tem, do ponto de vista legislativo, elevada complexidade, não só pela implicação prática desta legislação, mas pelo facto de também não a fazermos livremente, entre aspas, e portanto fazemos na sequência de transposição de uma diretiva. A transposição da diretiva originou trabalhos preparatórios de uma proposta de lei, a proposta de lei vem para o Parlamento e nós intervimos agora com enorme vantagem de podermos, nesta altura, ouvir todos os intervenientes e poder depois fazer aqui uma discussão entre os vários grupos parlamentares sobre todas essas implicações. Eu devo confessar que nós estamos numa fase em que ainda estamos a apreender aquilo que nos chega e que, portanto, é difícil sermos conclusivos em relação a esta matéria e, portanto, o que eu ia pedir, mais do que estar a opinar sobre esta matéria, da posição do Grupo Parlamentar do CDS sobre esta matéria, era se podiam detalhar algumas das questões que diretamente convosco têm a ver. Por um lado, a questão importantíssima do exercício da atividade e em que é que esta proposta de lei e em que é que... duas coisas. Em que é que a proposta de lei conflitua e do vosso ponto de vista restringe a atividade, o que é que isso tem a ver com quem nela está e a consequência, como já foi dito na intervenção inicial também, que isso tem no consumidor, no tomador de cada um dos seguros. Mas outra coisa que ouvi na intervenção e que é importante, o que é que acontece fruto da proposta de lei e não aconteceria necessariamente em consequência da diretiva? Porque isso é muito... aí estamos dentro da margem de discricionariedade que o legislador português tem, neste caso o Parlamento, nós temos para poder alterar. Porque é importante também que nos digam, porque também temos a forma de intervir a outros níveis, mas o que é que entendem que diretamente a diretiva põe em causa? Mas mais importante ainda, o que é que a diretiva não põe em causa e a sua transposição feita nestes termos pode pôr. Isso é o essencial. Depois, se podiam concentrar numa área específica, o Sr. Deputado João Paulo Correia já falou, e que eu acho que é uma preocupação nossa, que tem a ver com a especificidade de cada atividade, designadamente aquilo que é a especificidade da atividade seguradora e da atividade bancária, e os riscos óbvios de confusão entre ambas as atividades e a consequência que pode ter uma nova legislação no sentido de, entre aspas, empurrar os consumidores para as instituições bancárias e de alguma forma aí estar ou não estar, e isso pergunto também, acautelado o devido aconselhamento e conhecimento, e estar, por outro lado, evitado uma coisa que é a confusão, quando são assinados, e sabemos que isso, para, do ponto de vista da literacia financeira, é muito relevante, assinar vários contratos ao mesmo tempo, obviamente que aumenta o risco de o consumidor não estar devidamente informado sobre a especificidade de cada um deles. E se, ao mesmo tempo, estão a ser contratadas matérias que estão no âmbito da atividade bancária e matérias que estão no âmbito da atividade seguradora, há até o risco de a atenção do consumidor privilegiar os detalhes das matérias bancárias, que obviamente, normalmente são a razão de ser do contrato, e, entre aspas, desvalorizar ou não se conseguir aperceber daquelas que têm a ver com contratos de seguros que possam eventualmente estar a assinar ao mesmo tempo e os riscos que obviamente isso implica. Eram as questões que aqui deixava. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria antes de mais cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, agradecer a vossa intervenção inicial e principalmente o documento, extenso documento que nos enviaram, que contém matérias muito relevantes para a análise desta proposta de lei e que estamos a analisar com muita atenção. Como sabem, se não souberem, ficam agora a saber, portanto, o PCP no debate na Generalidade absteve-se, porque encontrando alguns aspectos que considerava positivos na proposta de lei apresentada pelo Governo, também encontrou aspectos negativos que suscitam a nossa preocupação, nomeadamente aqueles que têm a ver com a concentração da atividade seguradora. E apontávamos nesse debate, na realidade, exatamente o caso da banca, que passava de atual mediador ligado para agentes de seguros, reforçando a sua intervenção e domínio, que já possui atualmente no ramo vida, que se poderia estender por via desta legislação para o ramo não vida. Isto ainda no debate, na realidade, em plenário. Entretanto, chegou o vosso parecer, aquele que referi anteriormente, e começa por destacar, na parte preambular, um conjunto de situações que configuram um favorecimento claro da banca em detrimento dos restantes distribuidores de seguros, nomeadamente aquilo que também já referiram inicialmente, a distribuição de seguros sem aconselhamento, a desigualdade de condições para operadores que exercem a mesma atividade e o direito dos consumidores a escolherem livremente o distribuidor de seguros, assinalando aqui as situações concretas em que a banca teria uma situação de privilégio. Eu gostaria, relativamente a esta matéria, de ter da parte da APROS uma síntese daquilo que poderá ser o favorecimento da banca com esta legislação, tendo em conta não o anteprojeto da proposta de lei que referem muitas vezes no vosso parecer, mas aquilo que está em discussão na Assembleia da República, que é a proposta de lei, que não é coincidente com o anteprojeto relativo ao qual a vossa associação já tinha dado um parecer, tendo em conta aquilo que está em discussão, a proposta de lei apresentada pelo Governo, pedíamos que pudessem fazer uma síntese daquilo que é o favorecimento da banca, ou que resultaria de favorecimento para a banca com a aprovação desta legislação. E também uma análise do impacto que isto teria no mercado de distribuição de seguros. Sabemos que atualmente a banca é dominante, tem um papel muito destacado no ramo vida, poderá, por via desta legislação, também alargá-lo ao ramo não vida e teríamos, digamos, uma posição dominante em todo o setor. Gostaria que pudessem ir mais longe do que aquilo que foi a vossa intervenção inicial, identificando claramente aquilo que são os aspectos em que a banca é favorecida com esta proposta de lei, no caso dela vir a ser aprovada tal como está, e o impacto que isso teria, digamos, a médio prazo no setor. Outra questão que eu gostaria que pudessem detalhar tem a ver com uma nota que dão no ponto 5º de conversão automática da categoria dos mediadores de seguros ligados, em que fazem uma crítica forte à possibilidade de existência de mediadores seguros a título acessório e ao longo do vosso documento em vários momentos defendem a não existência desta categoria, mas o que vos queria questionar é sobre os dados estatísticos que apresentam aqui que me surpreenderam quando dizem que, de acordo com os dados estatísticos publicados pela Autoridade de Previsão de Seguros e Fundos de Pensões, que se reportam a 31 de dezembro de 2017, estavam autorizados 7.699 medidores de seguros ligados, tipo 1, e 13 medidores de seguros ligados, tipo 2. 13 apenas. E depois questionam-se porquê quer criar uma nova categoria para acolher 13 operadores. Eu gostaria que pudessem. É um bocadinho surpreendente quem está fora do ramo, quem não é especialista, que é o caso, no meu caso, não falarei dos restantes deputados, mas no meu caso não sou especialista nesta área, compreender porque lhe causa alguma perplexidade que numa legislação se cria uma categoria específica, presente em todos os pontos da legislação, e depois se verifica que é para 13 operadores específicos num universo que vocês identificam de 20.258 mediadores de seguros. Portanto, é uma quantia irrisória, menos de 0,1%. E, portanto, gostaria que pudessem detalhar mais este aspecto e tentar ver a vossa opinião, porque é que o legislador, ou o Governo, neste caso, que apresenta a proposta de lei, decidiu criar esta categoria para albergar apenas 13 operadores, qual será o objetivo disso, quem é que isto favorece, quem é que prejudica, para tentarmos também compreender a motivação, ou aquilo que na vossa opinião é a motivação do Governo para esta situação. Outra questão que nos levanta também aqui algumas preocupações é a questão das vendas associadas. Também aqui elaboram relativamente a esta matéria, mas basicamente isto iria, digamos, traduzir-se numa perda de qualidade para o tomador de seguros, para o cliente, porque ficaria condicionado na sua escolha. Isto favoreceria, essencialmente, quem oferece o produto principal, e sabemos que isto será, essencialmente, por exemplo, créditos à habitação, em que tem associado um seguro-vida, que é obrigatório contratar por via da contratação de um crédito à habitação. Gostaria que também pudessem, sobre esta matéria, traçar um retrato mais profundo sobre as implicações que isto tem em termos de desequilíbrio no próprio mercado, favorecendo uns, desfavorecendo outros, e também nos impactos e nas consequências, presumo que identificam como negativas para os consumidores, ou para os clientes, ou para os tomadores de seguros. Outras questões poderiam ser aqui colocadas, mas o vosso parecer é bastante exaustivo e permitam, peca apenas por utilizar, por vezes, uma linguagem um pouco hermética na formulação das questões, o que dificulta, numa primeira leitura, a identificação dos problemas, mas, digamos, reconheço que é um parecer muito profundo e que nos ajudará a compreender o que está em causa com esta proposta de lei e aquilo que será necessário alterar. Mas deixar-vos estas questões, que, somadas outras questões já foram colocadas, permitirão, digamos, termos uma melhor visão daquilo que está em jogo, tendo em conta a vossa opinião.
Muito obrigada. Então passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a APRELS, as pessoas dos seus representantes, e agradecer-vos, portanto, a informação que nos enviam e que nos prestaram aqui hoje, que infelizmente não tive a oportunidade, por uma outra reunião, não tive a oportunidade de assistir na sua totalidade, mas de qualquer forma tenho a oportunidade de haver em registro, pelo menos de áudio, e naturalmente deverá acompanhar algumas daquilo que foram as vossas impressões sobre o tema no parecer que vos enviaram. Duas ou três notas simples e que vêm já na sequência da nossa participação no debate da generalidade. Trata-se de uma transposição de diretiva, que, muito embora esteja relativamente atrasada, é muito importante, e por ser muito importante é que entendemos, em termos de grupo de trabalho, ouvir todas as partes interessadas neste tema. Portanto, queremos ouvir até à exaustão todos os setores que compõem esta atividade, e nessa circunstância, portanto, desde logo, a questão do regime jurídico de acesso à atividade é para nós um ponto fundamental, na medida aquilo que existia até hoje era, no fundo, um vazio que conduzia às mais diversos tipos de atividades, ou seja, venda de seguros através da banca, venda de seguros através dos mediadores, vendas de seguros por simples funcionários do hipermercado e, portanto, a partir deste momento, a partir do momento em que se estabelece um regime jurídico de acesso, naturalmente o próprio regulador terá mais facilidade no tratamento das questões que podem ser fonte de conflito. Mas depois há outros aspectos e acaba de uma vez por todas na minha ótica muitos daquilo que são as vendas inúteis, clientes que compram ou que subscrevem seguros e que depois chegam à conclusão de que esse seguro não serviu para nada, que põe em causa naturalmente a atividade e a vossa atividade. E nesse aspecto vocês são talvez aqueles que melhor podem defender a atividade porque verdadeiramente são quem está com a mão na massa, porque o funcionário bancário que está num balcão do banco é um generalista relativamente aos seguros, percebe produtos bancários, percebe produtos seguros, mas percebe tudo um pouco, mas concretamente na área dos seguros é sempre a sua última preocupação e muitas vezes acontecem as tais vendas pouco adequadas, muito embora na questão da banca, no que toca a seguros de crédito à habitação, a seguros de risco, mais ou menos o risco tem que ver com aquilo que é o fundo seguro, portanto é evidente que é uma fonte de grandes problemas e de grandes reclamações e pelo que vejo das entidades que cooperam no âmbito dos clientes, naturalmente a matéria de seguros é sempre uma matéria complicada. No entanto, acho que a partir da definição deste regime jurídico que se pode estabelecer uma linha entre o que era o passado e o futuro da atividade seguradora. E nesse aspecto, como eu disse há pouco, você é muito mais seguro comprar ou subscrever um seguro junto de um mediador, junto de uma corretora, do que muitas das vezes no resto da atividade e contribuindo até por vezes para questões complicadas. E isto coloca também o problema de informação, ou seja, há todo um conjunto de informação privilegiada que, por exemplo, nomeadamente a atividade bancária tem, que a atividade seguradora não tem relativamente aos seus clientes. Depois, aspectos como a equidade no tratamento das várias questões. Eu sei que vocês estão sujeitos permanentemente a um conjunto de horas de formação, que já é imposta pela regulação, as outras entidades não estão, nomeadamente os bancos, nomeadamente as vendas no supermercado, o seguro para o telemóvel que é comprado na Vorten, portanto, há uma diferença grande relativamente àquilo que é as vossas necessidades de investimento e as necessidades de investimento de outras entidades. E, portanto, boa parte das questões que tinha para vos colocar também já foram colocadas pelos colegas e, portanto, não trarei nada de novo. No entanto, dizer-vos que vamos seguir com muita atenção, portanto, as sugestões que nos enviam e perceber todo este enquadramento por forma a que possamos ter aqui uma transposição de diretiva que no fundo venha a dar qualidade e venha a colocar, portanto, a atividade seguradora em patamares que eles devem estar, que é de vendas de produtos úteis e necessários para a vida comum dos cidadãos e não por vezes criar na cabeça das pessoas que o seguro é inútil e que não serve para absolutamente nada, porque a verdade é esta. E talvez os casos mais caricatos agora se coloquem ao nível das vendas, das pequenas vendas, ao nível do próprio telemóvel, porque a conclusão é que as pessoas muitas vezes chegam, é que se sentem ludibriadas e que no fundo contrataram um produto e que agora, no final de contas, não serve para absolutamente nada. E nessa circunstância eu acho que isso tem que ser combatido, a chamada venda de gato por lebre deve ser combatida. E portanto é aqui uma boa oportunidade para se estabelecer um regime jurídico que impeça todo esse tipo de atuações e que crie alguns equilíbrios entre os vários setores que compõem a atividade seguradora. Não é aceitável que determinados setores estejam obrigados a horas de formação, a investimentos elevadíssimos e outros, portanto, pura e simplesmente não tenham que fazer esse investimento. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Então dou a palavra ao Sr. Presidente da Associação, David Pereira.
Foram muitas perguntas, realmente. Muitas perguntas, mas muitas delas à volta de um mesmo tema. Vários aspectos de um mesmo tema. Eu não vou responder a todas. O nosso diretor executivo vai me ajudar nas respostas. e alguns dos meus parceiros, que assim queira, também o fará, mas eu ia talvez começar pelo fim. O Sr. Deputado pôs aqui o dedo na ferida, a venda, deu como exemplo a FNAC, por exemplo, não sei se falou na FNAC, mas a vender telemóveis ou qualquer média marca a vender telemóveis e a fazer seguros que ninguém sabe onde é que são feitos. No entanto, eles vendem-se. Mas ninguém sabe onde é que são feitos. Por exemplo, mas também são feitos em Hong Kong. Também são feitos em Hong Kong, que realmente não pagam nada, não cobrem nada, nunca nada está seguro. Isto já apareceu na comunicação social, já apareceu em diversos comunicados da especialidade, mas o grande consumidor, o grande penalizado por esta prática, normalmente não tem acesso a esta informação. É isso que nós aqui pretendemos combater. Mas não só. Eu ia começar, talvez, tentando transversalmente responder na generalidade e começando por uma razão, por números históricos. Neste momento, a realidade em Portugal, deixe-me só dizer um pormenor, falou-se em 20.582 mediadores, são números da Autoridade de Supervisão no último relatório de 2017. Todos os números que aí estão referidos são do relatório final do ano 2017 da Autoridade de Supervisão Financeira e de Seguros. Mas eu ia-lhes dizer aqui quem somos nós e a nossa realidade no panorama português. Eu escrevi aqui 75% e 25%. 75% os mediadores profissionais que compõem aquele grande número dos 20 mil mediadores são os responsáveis por toda a venda não vida praticada em Portugal. Corretores, mediadores coletivos, mediadores singulares, enfim, são os responsáveis pela venda de 75% dos produtos de seguros em Portugal. 25% cabe à banca genericamente. Houve um dos senhores, vou fazendo algumas derivações laterais, algum dos senhores perguntou que número é este de 13 operadores. Esses 13 operadores são operadores financeiros, é a banca em geral. E foi para eles que foi criado um estatuto específico. Fecho paredes. Sim, instituições de crédito. 25% destes seguros não vida, portanto chamados na gíria ramos reais, são vendidos, digamos assim, grosso modo, pelas FNACs, pelas médias marcas, enfim, mas essencialmente pela banca. Os 25% não vida. Ramo vida. Ramo vida é ao contrário. 75% da venda não vida, e podemos tomar como grande expoente o seguro de vida associado ao crédito à habitação, podemos falar assim, compõe estes 75% das vendas vida que têm origem na banca. E 25% são vendidos pelos mediadores tradicionais, que vocês conhecem, corretores, sociedades de mediação, individuais, enfim, agentes desse género. Bom, repararam também, e fiz vários senhores deputados fizeram referência a isso, repararam que vários pontos do nosso documento refletem aqui, neste ou naquele ponto, a banca. Nós não temos nada contra a banca, nada, e também penso que a banca nada terá contra nós. São dois feudos diferentes. A banca... E esta parte que eu gostaria de transmitir, não há ninguém em Portugal que não saiba, quando recorre à banca, vai numa situação que vai pedir alguma coisa, vai pedir dinheiro, vai pedir um crédito para o carro, vai pedir para a casa, vai pedir alguma coisa. Portanto, só nesta atitude psicológica já não vai bem, vai pedir. Quem pede, sujeita-se. Eu estou a dizer isto com palavras muito simples, não sei falar de outra maneira, mas na generalidade é isto que acontece. Quando um cliente vai fazer seguro, seja ele qual for, no seu corretor, na sua sociedade de mediação, no seu mediador singular, não vai pedir nada. Vai de igual para igual. Faz se quiser. E nós... mediadores, todos que aqui estão, somos mediadores e corretores, representantes de corretores e de mediadores, agentes coletivos e singulares, Nós oferecemos, aconselhamos, sugerimos, somos plurimarcas, não estamos associados a uma seguradora A, B, ou C. Não, nós trabalhamos com as seguradoras que estão instaladas em Portugal e aconselhamos naquele caso objetivo um determinado produto, que é isso que tentamos sempre fazer com o nosso cliente, aconselhar. A banca está dispensada de fazer isto. Porquê? Todos sabem, os senhores estão deste lado e estão deste lado, sabem que se eu for pedir dinheiro à banca, a primeira coisa que ela diz, os seus 100 mil euros que eu venho pedir emprestado, têm que comprar, fazer uma conta bancária, têm que comprar um cartão de crédito, têm que comprar um cartão de débito, têm que fazer seguro de vida, têm que fazer seguro da casa. Ponto final. Perante isto, qualquer cliente fica esmagado. Porque precisa dos 100 mil euros para comprar a casa. É tão simples quanto isto. Ora, esta atitude leonina da banca tem-lhe dado esta, digamos, grande número na área vida, mas não só. Ora, se isto se liberalizar de tal maneira, qualquer dia, os 25 e os 75, num caso ou no outro, ramos reais e ramos vida, que aqui estão expressos e que eu expressei, qualquer dia estão todos, estão 100% do lado da banca. E a mediação tradicional acaba, digamos, com algumas franjas. E nós somos muitos e temos trabalhadores connosco. A última estimativa da nossa atividade da mediação total em Portugal são 80 mil trabalhadores. É muita gente, estamos a falar de muita gente. Se eu vos disser que as seguradoras em Portugal não ultrapassam os 10 mil trabalhadores, estamos aqui a ver a proporção que existe entre a mediação e as entidades seguradoras, que também elas são distribuidoras. Daí o nome, foi arranjado o nome, já não é mediação de seguros genericamente, é distribuidores de seguros, porque as seguradoras também distribuem individualmente seguros. E eu pergunto, e uma seguradora que distribui individualmente seguros está a prestar um bom serviço, vendendo apenas os seus produtos? Se calhar não. Não tem a isenção que tem um mediador plurimarcas. Eu apenas fiz esta introdução porque vi muitas perguntas acerca da banca, mas só queria dizer mais um pormenor. Não venho aqui para dizer mal da banca, venho aqui é para tornar todos os operadores iguais, com as mesmas armas, e permitir ao cliente que escolha. Só isto. Mais nada. Uma prática que se tem vindo a notar e que nós sabemos por informações e até por algumas queixas, a banca mediadora usa a informação privilegiada da banca comercial, atravessando a proteção de dados. Esquece a proteção de dados. O mediador de seguros banca pede informação à banca comercial, a banca comercial transmite informação. Há aqui uma promiscuidade que de todo não serve àqueles que a diretiva visa proteger. A diretiva comunitária visa proteger o consumidor. E se transpuser a lei desta maneira, estamos a proteger um operador. Estamos a criar regimes de exceção a um operador. Mas não estamos a proteger o consumidor de seguros. Esse sim não está a ser protegido. Eu queria só fazer esta breve introdução porque houve várias perguntas acerca da banca, mas pediria aqui ao Dr. Curvaceira Gomes uma continuação da minha conversa nos pontos que achar e que respondam aos seus deputados.
Então eu passo a palavra ao Dr. Curvaceira Gomes. Obrigado.
Bem, procurando agora voltar um bocadinho às perguntas que os senhores deputados nos dirigiram, e fazendo só uma pequena nota prévia, não me coube a autoria do documento, eu fui apenas o relator, o intérprete das milhares de reuniões que nós tivemos ao nível associativo sobre esta matéria, que é uma matéria absolutamente crucial no exercício da atividade dos corretores e agentes que representamos. Vamos ver se eu consigo ir ponto por ponto, começando pelo deputado João Paulo Correia. Quanto à primeira pergunta, diferenças entre o anteprojeto e a proposta de lei. Devo-lhe dizer assim que, efetivamente, nós entramos nos trabalhos preparatórios da atual proposta de lei, que em tempos se chamou versão preliminar de anteprojeto, depois chamou-se anteprojeto, e digo-lhe que o que o Governo fez, deu entrada aqui na Assembleia da República sob a forma de proposta de lei, é exatamente igual, assim, em termos de linhas caracterizadoras do regime, é praticamente igual a todos os documentos que nós conhecemos anteriormente. Foi suprimido e eliminado nesta fase de proposta de lei apenas um artigo que tem a ver com a política de concessão e aprovação de produtos que queremos nós, por razões de sistematização, atiraram para o regime de acesso e exercício da atividade seguradora e parece-nos muito bem. Tá, mas isso é uma questão por nós, já lá vamos. Relativamente à classificação dos mediadores seguros, eu devo dizer, antes de mais, que assim, é o entendimento desta associação que é chegado o momento de regressar à pureza da atividade. Sim, temos de um lado as seguradoras, temos do outro lado o consumidor e qualquer entidade que se coloque de primeiro exerce a mediação de seguros. E, para este tipo de operadores, nós queremos que deve exercer a atividade predominantemente a tempo inteiro, a título profissional. Vemos com muitos maus olhos os distribuidores que têm por atividade uma atividade principal que não a mediação de seguros. Porque vemos aí, e diz-nos a experiência, as grandes razões das reclamações que os consumidores apresentam têm muito a ver com isto. Porque as pessoas, este tipo de operadores que têm como core uma atividade que não é os seguros, descuram imensamente, em larga medida, toda a informação que é preciso dar aos consumidores seguros para que eles tomem efetivamente uma decisão informada e esclarecida. E é por isso que nós, em termos de filosóficos, vamos chamar assim, somos absolutamente contra qualquer outra entidade que não seja um corretor e um agente. Porque um corretor e um agente predominantemente exerce a atividade principal, nunca lida com clientes em estado de necessidade, que era o que o meu presidente se estava a referir, porque é o grande problema das vendas associadas, é que quando alguém precisa de um crédito bancário, seja ele para um imóvel, crédito pessoal, seja algo que for, vai em estado de necessidade e, portanto, muitas vezes acaba por, na ânsia de fazer um bom negócio em termos de crédito, mas faz um péssimo negócio no que diz respeito aos seguros que são obrigados a contratar. E por isso é que se terão a oportunidade de ver, e eu chamo a atenção, assim, reconheço que efetivamente não é um documento de leitura fácil, é um documento hermético, e hoje de manhã foi enviado para os serviços da COFMA um novo documento, mas que altera apenas dois pontos. Um deles tem precisamente a ver com a venda associada, e por isso é como estou a recordar dele. É que o problema das vendas associadas, na nossa perspectiva, tem a ver com o facto de, como sabem, a banca, tal como as empresas de investimento, gozarem de uma exceção no que diz respeito à regra geral que consta do artigo 26 desta proposta, que é de oferecer em separado os dois produtos e o custo unitário por cada um deles. E, portanto, assim, a banca, neste tipo de produtos, não é obrigada a oferecer em separado. E quando, ou seja, porque, como sabem, as vendas vinculadas em Portugal e bens estão proibidas por lei, mas, e agora entramos naquelas discussões das vendas associadas obrigatórias e as vendas associadas facultativas, o problema é que quando o consumidor pretende optar por um prestador, por um distribuidor de seguros que não é da preferência do banco, normalmente agravam e pioram as condições do produto principal. E por isso é que, se terão a oportunidade de olhar para o nosso documento, nós entendemos que é precisamente a sede própria, e haverá outras sedes, obviamente, para impor a impossibilidade de os bancos poderem, quando não oferecem o produto em separado, e mesmo assim o consumidor queira optar por outro distribuidor de seguros que não da preferência da banca, eles ficam impedidos de piorar ou agravar as condições de contratação do produto principal. No, portanto, especificamente quanto à criação do mediador de seguros a título acessório, que de acordo com as regras de conversão automática, portanto, como sabem, há uma regra geral, os mediadores de seguros a título acessório, os mediadores de seguros ligados tipo 1 passarão a agentes de seguros e os mediadores de seguros ligados tipo 2 passarão a mediadores de seguros a título acessório. Nós achamos que, precisamente por causa do número, assim, porque é que nós vamos autonomizar numa categoria que no momento da conversão automática apenas terá lá dentro cerca de 3 operadores, porque é que vamos ligar o complicómetro? Assim, e criar uma terceira categoria? Assim, não faz sentido. Não faz sentido. E depois criando, nomeadamente, algumas diferenças nos capitais, por exemplo, do seguro de responsabilidade civil profissional que lhes é exigido enquanto condição de acesso à atividade, depois também ficam desobrigados do ponto de vista da formação contínua, do aperfeiçoamento contínuo, assim, e não entendemos porquê criar uma desigualdade de tratamento para uma categoria, autonomizando uma categoria. Não faz sentido, não faz sentido. E, portanto, assim, acho que era desligar o complicómetro e achamos que é desligar o complicómetro e instituir apenas duas categorias de mediadores, os corretores e os agentes. E, obviamente, que nós sabemos que será difícil retirar determinados operadores da distribuição de seguros, mas há muitos associados que entendem que os senhores legisladores deveriam de alguma forma proibir nomeadamente aqueles que têm por atividade principal outro tipo de atividade que não distribuição de seguros, retirá-los desta atividade. Quanto à terceira pergunta, que tinha a ver com se não entendemos que há conflito de interesses pelo facto de se alargar o âmbito de aplicação do novo regime às empresas de seguros, devo-lhe dizer que assim, nós vemos com muito bons olhos, porque era uma situação de desigualdade. Porque, no fundo, a venda direta que as seguradoras fazem aos balcões, através dos seus funcionários, acaba por ser mediação. Acaba também por ser mediação, envolvem outras pessoas que devem cumprir determinado tipo de requisitos de acesso à atividade, nomeadamente qualificação. É preciso saber o que é que se está a vender. E não fazia sentido que, por exemplo, os trabalhadores e nós somos uma associação patronal, os trabalhadores dos nossos associados, que são obrigados a cumprir esses níveis de qualificação, não se impusessem de igual modo às seguradoras, porque elas também os vendem diretamente. Portanto, não vemos aqui qualquer tipo de conflito, bem haja, pela evolução e o alargamento do âmbito de aplicação à atividade de distribuição de seguros feita pela banca. Relativamente às vendas associadas... Desculpe? Dos seguradores, certo.
Que é uma banca é?
Há trabalhadores de seguradoras e há trabalhadores de seguradoras. Há aqueles que representam a seguradora no balcão e vendem os seguros da seguradora e há aqueles que têm um complemento salarial que vendem fora do horário de trabalho e fora do balcão da seguradora seguros. E têm um complemento salarial. Isso é uma coisa muito antiga. Portanto, nós conhecemos pessoas que se dedicam a isso há muitos anos. Portanto, quando falei do conflito de interesse, falei dos segundos.
Pois, mas já lá iríamos, porque nós também focamos essa matéria e aí, efetivamente, há um verdadeiro conflito de interesse. Eu estava a falar na ótica da respectiva entidade patronal. Ou seja, relativamente a essa matéria, obviamente, sabe que isto é um problema histórico, não é difícil, que não é de fácil... A resolução, os trabalhadores das seguradoras adquirirem o direito a ser mediadores de seguros à luz de um regime que o permitiu e que depois, com o passar dos anos, se revelou ser absolutamente prejudicial, não só para os mediadores ditos tradicionais, como efetivamente também para as seguradoras que os empregavam, porque muitas vezes tinha um trabalhador dentro de casa que era suposto estar a fazer o trabalho da seguradora e ou seja, estava a desenvolver carteira como mediador de seguros e aumentando a componente variável do seu salário que lhes advinha e advém por essa via. Obviamente que no, quando nós, quando foi publicado o 144, o Decreto-Lei 144/2006, eles passaram a ser mediadores de seguros ligados de tipo 1 e por essa via tornaram-se praticamente exclusivos. Portanto, só com a autorização da sua entidade patronal é que poderiam comercializar produtos concorrentes de outras seguradoras. E digo-lhe que é uma autorização que dificilmente era dada. Mas, obviamente, que esse conflito de interesses, ao nível do trabalhador, se mantém na nossa perspectiva e por isso é que propomos aí uma solução ou decidem dedicar-se à atividade de distribuição de seguros e deixam de ser trabalhadores das seguradoras, ou, sendo trabalhadores de seguros das seguradoras, têm que abandonar a atividade de distribuição de seguros, porque, efetivamente, vemos aí um conflito de interesses iminente. Relativamente às vendas associadas, eu julgo que já tive a oportunidade de referir porque é que nós somos contra ou achamos que o legislador deve introduzir alguns mecanismos que permitam equilibrar a relação que os mutuários têm com os mutuantes nesta matéria e nomeadamente na distribuição de seguros. E isto tem a ver também com uma questão já versada aqui pelo meu Presidente, é que há uma diferença, efetivamente, ao nível de preceitos, mas é uma questão de pormenor no artigo que o contempla, mas para nós é uma questão de maior importância, que tem a ver com um preceito que chegou a existir na versão preliminar de anteprojeto, em que, nomeadamente, no que tem a ver ao direito que o consumidor tem de substituir o mediador dos seus contratos, dizia-se lá que a seguradora não podia impedir a substituição do mediador se o mediador, o novo mediador, estivesse autorizado por essa seguradora a comercializar aquele tipo de produto. E nós, contrariamente àquilo que nós entendemos que deveria ser o regime da atividade, ou seja, vimos com um grande lamento esse preceito a desaparecer e, portanto, as seguradoras poderão, de algum modo, nos produtos fechados, não permitir a substituição do mediador, que é algo que nós vemos com grande preocupação, porque entendemos que aí o direito do consumidor a escolher livremente um mediador para os seus contratos deveria ser tão absoluto quanto possível. Quanto aos agregadores e comparadores, se eu entendi bem, que era a sua última pergunta, obviamente, ouça, que assim, nós olhamos para os agregadores e comparadores como apenas um meio. E, portanto, se eles distribuem seguros, devem cumprir as regras aplicáveis a todos os operadores que distribuem seguros. E digo-lhe que há muitos dos nossos associados que estão interessados por esse novo modelo de negócio, que já não é novo, mas por esse modelo de negócio, e portanto, desde que eles cumpram os requisitos de acesso e exercício à atividade seguradora, não vemos grande problema, porque aí a condição de igualdade de tratamento para todos os operadores está verificada. Eu julgo que, quanto ao deputado João Paulo Correia, mais ou menos corri tudo aquilo que nos foi questionado. Quanto ao deputado João Almeida, ouça, elencar os pontos. No fundo, se eu o compreendi corretamente, ouça, eu digo-lhe que é um trabalho hercúleo, porque nós, efetivamente, ouça, nós aqui não nos preocupamos apenas em sugerir determinadas alterações. Nós gostávamos que houvesse aqui uma refundação. É chegado o momento, porque toda a gente fala mal deste setor de atividade e muito tem a ver com o quadro legal que se lhe aplica. E acho que nós achamos que esta era uma oportunidade por excelência para refundar a atividade. E, portanto, por isso é que fomos algo exaustivos nesses pontos todos, numa linguagem hermética, reconhecemos.
mas que se tiverem a oportunidade para ler, ou seja, para as pessoas que não estão normalmente habituadas a lidar com este tipo de problemas, pelo menos também ficam com uma ideia não só do regime sobre o qual fomos chamados a pronunciar-nos, como também aquilo que nós gostaríamos que fosse. Se quiser, eu elencarei. Portanto, ouça, a distribuição de seguros sem aconselhamento é um desenvolvimento que não é de menos importância, que assistimos também da fase de anteprojeto para a fase de proposta de lei, é que nesta fase, isto já apareceu enquanto anteprojeto de decreto-lei, se vem permitir, nomeadamente em não-vida, e obviamente também em vida e nos produtos de investimento à base de seguros, que haja, que se entenda que há distribuição de seguros de mera execução. Portanto, sem aconselhamento, alguém precisa de determinado produto, e nós entendemos que a mais-valia, o valor acrescentado do operador que se posiciona entre a seguradora e o cliente, é precisamente no aconselhamento. E, portanto, despir a intervenção deste operador do aconselhamento é fragilizar a relação que se estabelece entre a seguradora e o tomador de seguro, ou segura. O direito à escolha ou recusa do mediador de seguros tem a ver com a eliminação do tal preceito que eu referi, que permitia à seguradora que ficasse impedida de recusar a substituição do distribuidor. O dever do distribuidor de seguros de info...
Só para ajudar, se a senhora Presidente permitir, se, até porque está a ser já exaustivo, que é normal na explicação, concentrar, eu pedi um pouco, aqueles que a diretiva não obrigava e que discricionariamente foram introduzidos na proposta de lei. Porque, os principais, onde nós devêssemos concentrar, de facto, essa atenção, perceber onde é que, na margem que nós temos para poder, na especialidade, alterar esta proposta de lei, o que é que entendem que é efetivamente prioritário e principal?
Pronto, eu vou tentar, mas depois lembrem-se sempre, e eu trago... Não, ouça, não lhe vou, não, de maneira nenhuma iria ler o documento, mas ia apontar. Ouça. Por exemplo, há lá um preceito que obriga o distribuidor a dizer se atua em representação do cliente ou em representação do assegurador. Nós aí entendemos que um mediador nunca está nos extremos, está no meio, e portanto que se deveria permitir uma combinação de ambas as representações, porque é o que acontece na realidade. Uma coisa que também nos surpreendeu e que nos desagradou imenso tem a ver com uma inovação que se traz na proposta. No caso da comediação, da subagência, que se vem sujeitar à autorização das seguradoras, a possibilidade de um mediador poder colaborar com outros mediadores. Quando nós entendemos que isso não fará sentido, porque assiste o direito ao próprio distribuidor de seguros de criar a sua própria rede comercial. Tem a ver com a legitimidade para solicitar a inscrição à ASF da inscrição de agentes e caso o legislador não arrepie caminho da criação da figura do mediador de seguros a título acessório, ou seja, nós gostaríamos de poder exercer esse direito de inscrever, que tem no fundo tem a ver com a criação de redes comerciais do próprio distribuidor, ficar sujeito a que, se eu quero estabelecer uma rede comercial com outros agentes, seja na horizontal, seja na vertical, com mediadores que têm estatutos diferentes. Assim, não vemos com bons olhos o facto de, para criar este novo operador, ter que solicitar a uma seguradora que o inscreva na ASF, que é um direito que o regime, tal como está escrito, não nos confere. Ouça, eu digo-lhe que, assim, ainda... só referir aqui uma, porque no âmbito das múltiplas reuniões que nós tivemos com os nossos associados acerca desta matéria, e enquanto requisito de exercício, não requisito de acesso à atividade, foi defendido por muitos, e isto é apenas para relembrar aqui as palavras iniciais do meu Presidente, é com a reintrodução do comissionamento mínimo ou da remuneração mínima para que se mantenha a inscrição na ASF. E de uma forma geral, assim, para também não correr o risco de ser exaustivo, julgo que e se calhar já o fui, e se calhar já o fui. Julgo que... conversando dos... Não... Ou seja, e a especificidade de cada atividade de distribuição de seguros. Aí eu julgo que, assim, se lembra das minhas palavras acerca da concepção que esta associação tem das entidades que... Portanto, julgo que... Agora, quanto ao deputado Paulo Sá...
Desculpe, eu ia só pedir, se fosse possível, só neste momento, como nós temos uma reunião a seguir, e não querendo todo limitar, porque penso que está a ser uma reunião muito produtiva, se pudesse sintetizar um bocadinho mais. Muito obrigada.
Tem a ver aqui, ou seja, onde é que nós entendemos que o regime em proposta... O regime em proposta estabelece algum tipo de favorecimento para a banca. Ou seja, vemos logo, por exemplo, no processo, no direito de conversão, no processo de conversão automática das categorias mediadoras. Ou seja, se olharmos para a banca, é alguém que tem por atividade principal a atividade de instituição de crédito e, portanto, a distribuição de seguros seria sempre complementar. De acordo com esta filosofia, obviamente que a banca deveria ser convertida num mediador de seguros a título acessório e nunca em agente, como consta do regime da proposta de lei. Portanto, vemos logo aqui uma exceção à regra geral, que seria transformar os mediadores de seguros ligados em agentes, por um lado, e, por outro, em mediadores de seguros a título acessório. A banca será sempre um agente, de acordo com o regime que está aqui. E, portanto, ou seja, para alguém, um mediador de seguros a título acessório, como a própria denominação o refere, é alguém que faz a distribuição de seguros a título complementar, a título acessório de uma atividade principal. E, portanto, a banca deveria vingar a autonomização da categoria de mediador de seguros ligado, deveria passar a mediador de seguros a título acessório. O outro aspecto tem a ver com as vendas associadas, precisamente com a exceção que se cria à regra geral de nas vendas associadas se terem que oferecer os produtos em separado e com os custos de cada uma das componentes. E a banca, como vimos, há lá um número 2 do artigo 26, se não me falha a memória, que permite à banca recusar a venda em separado dos dois produtos. E julgo quanto ao deputado Paulo Sá, basicamente referimos o que... E aqui, o deputado Carlos Silva, ou seja, também referiu às vendas associadas e ao problema da informação e a mediação profissional. Eu não sei se de alguma forma, com a resposta aos outros senhores deputados, acabei por abranger.
Muito bem, muito obrigada então.
Consideram que a banca aqui devia estar classificada como MSTA, portanto, mediador de seguros a título acessório. Na proposta da lei não está, e é isso? E,
exatamente.
E pretendem que a banca... Sim. Só que... Aqui os vendedores de seguros a título acessório, para além da banca, são as agências de viagem, são os stands de automóveis, que quando um cliente compra uma viagem ou quando compra um veículo, são pressionados a fazer logo ali, para além do crédito, o seguro associado ao veículo e também um seguro associado ao crédito. E portanto... Por isso, isto está tudo incluído naquilo que é a definição de mediadores a título acessório, de seguros a título acessório, onde também cabia a banca, não é? Porque a banca também, a atividade principal da banca não é a atividade seguradora, é obviamente a oferta de produtos financeiros, a comercialização de produtos financeiros. E daí que, no vosso entender, a banca devia estar debaixo do chapéu dos mediadores de seguros a título acessório. E também, segundo percebia numa consideração anterior, as próprias regras de acesso e exercício da atividade para os mediadores de seguros de título acessório devia ser mais exigente do que a proposta de lei, é isso?
Exatamente. Okay.
Muito bem. Então, agradeço muito a presença, a vossa presença aqui e penso que foi uma reunião muito produtiva e dou por terminada esta sessão. Obrigada.
Muito obrigado.
Nós também queremos agradecer... Também queremos agradecer aos seus deputados esta audição e esta sessão que nos deram. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada.